Nós estamos em Gênesis capítulo 32. Na verdade, nós vamos continuar na mesma parte, nesse mesmo trecho da história de Jacó que tratamos na última aula, que foi o encontro de Jacó com este homem misterioso que era o próprio Deus ou o próprio Jesus aparecendo em forma humana antes da encarnação. Em alguns lugares é chamado anjo do Senhor, quando três pessoas, aparentemente três homens, foram almoçar com Abraão. Um deles era também Deus, mas sempre que fala que Deus está aparecendo, como a própria palavra explica, ninguém pode ver Deus sem, assim, na nossa condição humana. Então era Jesus, o Filho de Deus, ele que expressa. Ele que veio na encarnação para fazer isso, mas antes da encarnação ele apareceu várias vezes no Primeiro Testamento. Então nós vamos continuar nessa mesma parte da história, porque é uma história muito importante, é um encontro muito importante entre Jacó e Deus, bem diferente, bem. Às vezes, por exemplo, com Abraão, eles foram almoçar com Abraão, ou com Josué, ele viu o capitão do exército de Deus, mas a única vez que alguém lutou com o próprio Deus foi nessa história de Jacó. Então, já falamos sobre, descrevemos, tratamos sobre a narrativa em si, mas hoje nós queremos tratar de algumas questões assim da implicação disso, porque como nós sabemos, a bênção que Jacó pediu, ele lutou e ele pediu uma bênção, ele não deixou, né, esse homem misterioso queria ir embora, porque era de noite e não queria que ninguém, acho que visse, né, pela luz do dia. Então ele pediu para ir embora e Jacó segurou, ele falou: "Não, não te deixarei ir", como se ele tivesse poder para segurar o próprio Deus, mesmo porque Jacó, ele está até assim, em termos de luta, é uma coisa incrível, porque como que Jacó, um mero homem, inclusive com 97 anos de idade, como é que um homem mortal poderia vencer esse homem que era Deus? Deus desceu ao nível dele e até mesmo eu imagino assim mais ou menos como um pai que brinca com um filho pequenininho, ele luta, ele brinca, ele joga bola ou ele faz alguma coisa com o filho e ele deixa o filho ou o neto pensar que está ganhando, né? Então, esse Jacó estava vencendo, mas mesmo nessa aparente vitória, prevalecendo Jacó com o anjo, ou com, né, o anjo como mensageiro, né, mas que era o próprio Deus, mesmo Jacó vencendo, o homem tocou na coxa de Jacó e deslocou. Então, Jacó não teria condições de vencer a luta. Nesse sentido, era realmente uma luta desigual, porque o homem tinha Deus, né? Nesse encontro, ele tinha o poder para deslocar a coxa de Jacó. Mas mesmo assim, Jacó segurou, falou assim: "Não te deixarei ir até que me abençoes". Ele teve a mudança de nome. Então, hoje nós queremos. Inclusive coloquei algumas perguntas aqui. Nós queremos explorar algumas perguntas a respeito desse encontro, a respeito dessa mudança de nome. Qual a implicação? Porque isso aqui não foi apenas um encontro com implicações, com efeitos para Jacó. Às vezes a gente sabe da história, por exemplo, a história é recente. Meus pais resolveram, em obediência a Deus, mas resolveram sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil quando eu era criança. A decisão deles afetou minha vida, porque eu estou aqui até hoje. Mas Jacó, essa mudança de nome, isso que aconteceu com Jacó e com os outros patriarcas, né, com Abraão, que foi o primeiro. As coisas que aconteceram com Abraão, Isaac e Jacó, mas hoje nós queremos focar nesse encontro de Deus com Jacó, lutando com ele, mudando o nome. Isso teve implicações sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó até hoje, né? Nós temos um país que se chama Israel por causa deste encontro. O nome Israel saiu desse encontro. Então, nós vamos orar, vamos pedir que, mesmo não tendo, eu sempre falo isso, né, que as perguntas que nós fazemos, elas são muito válidas e são muito importantes. O fato de não podermos responder não significa que não tenha utilidade fazer a pergunta. Por exemplo, nós podemos perguntar quando Jesus vai voltar. Nós não temos a resposta e nem temos possibilidade de ter a resposta. Mas a pergunta é importante, não no sentido assim, eu quero descobrir o dia, o ano que Jesus vai voltar. Mas a pergunta sobre quando Jesus vai voltar é uma pergunta importante. Temos indícios, temos sinais, o próprio Jesus ensinou sobre sinais. Então, a pergunta, ela é importante, mesmo que a gente não possa respondê-la por completo. Então, eu estou fazendo três perguntas para nos para orientar, né? Para nós vamos seguir hoje falando sobre esse encontro. Nós não vamos voltar a falar sobre todos os detalhes que falamos da última vez, o que aconteceu e tal, mas nós queremos falar sobre essas implicações e principalmente duas questões: a questão do nome, qual o significado desse nome, por que esse nome passou a ser o nome do povo, de toda a descendência de Abraão e até do Estado, da nação, né? da descendência, da terra. Esse nome passou a ser o nome usado. Não foi o nome de Abraão, não foi o nome de Isaac, mas foi um nome que Deus deu para Jacó. Então, essa implicação, por que o nome e também toda essa questão de por que Jacó precisou lutar com Deus. Nós lutamos com inimigos, nós lutamos com oposição, lutamos com nossa própria carne, mas lutar com Deus, não no sentido negativo. Essa luta com Deus foi uma coisa positiva. Então, essas são as áreas que queremos explorar. Senhor, nós reconhecemos, acima de tudo, nossa insuficiência. Não é por inteligência, nem é por muitas pesquisas que nós vamos encontrar essas respostas. Elas podem até nos dar coisas importantes, contextos e informações importantes, mas nós não temos condições de achar essas respostas por nós mesmos. E mesmo assim, elas são perguntas importantes, porque teu povo leva esse nome. É um nome que para nós é muito comum. Nós não pensamos sobre o significado do nome de Israel, mas teve uma origem. Não foi o nome que Jacó recebeu quando ele nasceu, foi um nome que ele recebeu depois. Então, nós queremos entender, queremos buscar isso e queremos saber por que lutar com o próprio Senhor. Então, ajuda-nos, ensina-nos, ajuda-nos a aplicar isso e a conhecer mais a Ti por meio de tudo isso. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então, primeira coisa, vamos lembrar um pouco sobre o significado dos nomes. Jacó é um nome que significa aquele que agarra no calcanhar. Normalmente as pessoas falam assim, o nome Jacó significa suplantador. E tem muitas implicações ruins, né, de ser uma pessoa, um trapaceiro, alguém que está sempre maquinando alguma coisa. Mas tudo isso aí, assim, o nome Jacó, ele veio justamente porque quando os gêmeos nasceram, e saiu Esaú primeiro, Jacó saiu com a mão segurando o calcanhar do irmão mais velho, do irmão que saiu. A gente fala Esaú mais velho só porque ele saiu primeiro. Eles eram gêmeos, então eles tinham a mesma idade. Mas houve uma luta Rebeca sentiu os dois brigando dentro do ventre antes do dia de nascimento. E ela sentiu e foi uma coisa tão forte que ela foi perguntar para Deus, porque as mães sentem a criança se mexendo no útero, não é uma coisa anormal, mas eram dois. E era um movimento anormal. Ela foi tão anormal que ela foi perguntar para Deus: o que está acontecendo, Deus? Ela achou aquilo uma coisa muito anormal, e Deus falou com ela, então, que o mais novo seria realmente o que teria o predomínio sobre o mais velho. Mas quando Jacó saiu, ele estava com a mão segurando o calcanhar de Esaú. Então, o nome Jacó significa que agarra no calcanhar. Eu já ouvi até irmãos, assim, existem sempre interpretações diferentes, já vi algumas pessoas defendendo que esse nome, porque o significado dos nomes, quando quem estuda a língua, as raízes, tal nome vem de uma raiz que vem derivado de outro nome e tal. Então existem diferenças de opinião. Tem pessoas que falam que o nome Jacó não é bem essa coisa de calcanhar, também falando assim que Jacó não era o nome dele, não era um nome negativo, mas nem precisamos fazer pesquisa sobre o sentido original dos nomes, porque na Bíblia está escrito, ele recebeu o nome Jacó porque ele segurou o calcanhar do irmão quando estava nascendo. E eu quero ler agora o texto lá naquela história que acontece no capítulo 27, aquela história bem detalhada e bem dramática e que tem tudo a ver com essa parte da história de Jacó, porque Jacó, lembra, ele fugiu da terra de Canaã, da terra onde os pais moravam, a terra que Deus prometeu para Abraão, depois confirmou para Isaac. Jacó foi embora, fugiu, porque ele tinha trapaceado, ele tinha enganado o pai para tomar a bênção de Esaú. E Esaú ficou muito bravo, falou que ia matar. Então, só para essa questão de entender o nome, Gênesis 27, eu estou voltando nessa questão, porque essa mudança de nome de Jacó para Israel é muito significativa e nós queremos entender exatamente o que estava acontecendo com Jacó com essa mudança de nome. Gênesis 27, versículo 36, quando Esaú ficou sabendo que Jacó já tinha passado, Esaú foi caçar, trazer uma carne para o pai dele, para receber a bênção, e quando ele chegou, Isaac ficou muito transtornado, porque ele tinha dado a bênção para Jacó, pensando que estava dando a bênção para Esaú. Então, quando, versículo 35, Gênesis 27, 35, quando Isaac falou, veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. E aí, o que Esaú respondeu? Versículo 36. Não se chama ele com razão Jacó? Então, Esaú está dizendo, olha, meu irmão tem esse nome, Jacó, justamente porque ele nasceu pegando o meu calcanhar e agora ele está vivendo de acordo com o nome dele. Então, ele fala, não se chama ele com razão Jacó? Agora, se você pensa, não, pegar no calcanhar é uma coisa normal. Ele saiu, segundo, estava segurando o calcanhar do irmão dele, mas a ideia do calcanhar, a ideia era justamente que ele estava tentando tomar o lugar. Ele queria passar o irmão dele para trás. Ele queria suplantar, ele queria tomar o lugar dele. E ele fala assim, ele se chama com razão Jacó, visto que já duas vezes me enganou. Então, a implicação do nome de Jacó é que ele era um enganador. Ele tem o nome com justiça, ele está vivendo realmente o significado do nome dele, porque ele me enganou duas vezes. Essa palavra enganar é a mesma palavra que é a raiz do nome Jacó. E até achei interessante, porque eu li num lugar que ele me jacobou, ele transformou o nome de Jacó num verbo, né? Então, assim, enganou. Essa palavra enganou está usando a palavra, o mesmo verbo, o mesmo sentido do nome Jacó. Jacó é um enganador e ele enganou. É isso que Esaú está fazendo em português, nas outras línguas não aparece. Mas ele se chama com razão enganador porque ele me enganou. Essa é a ideia. Ele se chama Jacó, o nome dele de pegar no calcanhar significa enganar. E ele me enganou, tomou o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. E só para confirmar essa palavra do nome de Jacó, em Jeremias capítulo 9 e versículo 4, Jeremias claramente está fazendo uma referência a Jacó. Ele não, nas nossas traduções não aparece. Mas em Jeremias 9, versículo 4, fala: guardai-vos cada um do seu amigo. Tome cuidado com seu amigo. De irmão nenhum vos fieis. Pois todo irmão, ele está falando assim que o povo de Judá, o povo de Deus ali, nessa época, eles estavam vivendo uma vida de engano, uma vida de pecado, uma vida de infidelidade. Ele fala assim: cuidado, não confie no seu amigo, não confie no seu irmão, pois todo irmão não faz mais do que enganar. Essa palavra enganar é a palavra que Esaú usou e que é o nome, vem do nome Jacó, né? Então, é assim, a raiz do nome Jacó. Então, quando Jeremias falou isso, ele estava se referindo a Jacó, pois todo irmão não faz mais do que enganar. E ele usou essa palavra do quem pega no calcanhar, quem engana. Então, eu estou dando esse reforço para a gente entender. Vamos então voltar para Gênesis 32, quando Jacó recebe a bênção. Então, lembra assim, nós estamos dentro desse contexto, Jacó com muito medo de encontrar com esse irmão Esaú, 20 anos depois. Ele tem muito mais medo, quando você já fizemos essa comparação, mas Jacó, para voltar, sair de onde ele ficou 20 anos, onde ele casou, onde ele trabalhou, onde os filhos dele nasceram, nesses 20 anos que ele ficou longe, então para ele voltar, que era a ordem de Deus, que Deus tinha falado antes e falou depois, que era para ele voltar, para ele continuar andando dentro da herança, para Deus cumprir o que ele prometeu, ele tinha que voltar para a terra de Canaã. Mas para voltar lá, ele tinha que se desligar de Labão, que foi difícil. Labão foi atrás dele, com homens armados também. E Jacó tinha ficado com medo de Labão, mas nem se comparou com o medo que ele estava agora de Esaú. Esaú, ele recebeu essa notícia que Esaú estava saindo ao encontro dele com 400 homens. Por que que um irmão vai sair para rever Jacó, que estava voltando com 400 homens? E até hoje nós não sabemos qual era a intenção de Esaú, se Deus mudou o coração dele, ou ele só foi com essa comitiva toda porque ele queria impressionar Jacó, alguma coisa assim. Mas Jacó ficou com muito medo, que é todo esse contexto dele ter tentado de todo jeito, mandou presentes, separou, fez todas as coisas que ele podia fazer. Ele que era sempre esperto, ele que era sempre passando assim, mais esperto que os outros, agora ele está sem recurso. Ele faz de tudo e não tem certeza, ele ainda acha que ele pode ser morto, a família dele pode ser morta. Então, ele tem essa luta, né? Começa a lutar, e ele pede a bênção, e quando ele, machucado e tudo mais, quando ele pede a bênção, o homem pergunta, né? O homem que é Jesus, pergunta o nome, qual é o teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Jesus, o próprio Deus, pergunta para Jacó, você quer ser abençoado? A bênção que Jacó queria era a proteção de Deus para que ele não morresse e que a família dele fosse preservada. Mas Deus respondeu para ele de uma forma diferente. Ele não falou assim, pode ir tranquilo. Olha, Jacó já tinha encontrado com anjos. Nesse mesmo capítulo 32, os anjos de Deus encontraram Jacó no início do capítulo. Ele viu os anjos de Deus, ele recebeu a promessa de Deus, ele tinha recebido já, mas de alguma maneira ele ainda não está seguro, porque ele sabe que ele tinha culpa. Jacó tinha culpa, ele está voltando, vai ter esse encontro com o irmão, mas ele sabe que o irmão prometeu matá-lo e ele estava errado, né? Jacó estava errado. Então o homem, que era o próprio Deus, pergunta para ele, qual é o teu nome? E o Jacó respondeu o nome Jacó, que é quem pega no calcanhar, que é um enganador, que é um espertalhão, que é alguém que está procurando alcançar a bênção com sua própria esperteza. Veja, desde o início, Deus tinha falado com a mãe de Jacó que Jacó seria o herdeiro da bênção. Mas Jacó está tentando resolver as coisas por ele, desde o início. Ele sempre tentando ele passar à frente. Então, ele não está tentando achar uma bênção que Deus não quer dar para ele. Né? Nós temos muito disso hoje. Muitas pessoas estão buscando uma bênção. Eu acho que assim, a bênção que eu quero, às vezes é algo que Deus não quer para mim, não seria o melhor para mim. Não está dentro dos planos de Deus. Eu estou querendo uma bênção que não vai promover, não vai fazer avançar o reino de Deus. É uma bênção para meu engrandecimento. E os homens e mulheres de Deus na Bíblia, muitas vezes eles não estavam pensando necessariamente no plano de Deus. Eu sempre penso em Ana, mãe de Samuel. Eu acho que ela não tinha inicialmente uma ideia assim, eu preciso ter um filho para que, apesar que assim, as mulheres judias, muitas delas provavelmente tinham conhecimento da promessa de Deus lá no Jardim do Éden, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, mas nós não temos nenhum indício de que Ana estivesse buscando um filho. O relato é que ela se sentia mal porque o marido tinha uma outra mulher, essa outra mulher tinha filhos e ela não tinha, ela estava muito angustiada com isso. Mas quando ela buscou o filho, depois ela falou assim, se o senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo, eu vou devolvê-lo ao senhor. Então ela teve esse coração de querer receber algo e devolver a Deus. Mas Abraão e Sara queriam ter um filho. Claro que Abraão tinha recebido a promessa de Deus de ser, na descendência dele, ia ser uma bênção para todas as nações, mas as pessoas eram carne e sangue, como nós. Tinham muitas vezes impulsos, desejos naturais, mas o desejo, a ambição de Jacó, o interessante na história dele é que ele estava se desdobrando como a mesma história de Abraão e Sara produzirem Ismael, tentando dar uma mão para Deus, tentando cumprir a promessa que Deus tinha dado, mas com seus próprios métodos, com seus próprios jeitinhos, de um jeito que não seria o jeito de Deus. E isso continua durante toda a história. Quantas coisas a igreja, o povo de Deus, está fazendo hoje, achando que está contribuindo para o reino de Deus, quando, na verdade, estamos até pensando em algo que possa promover o reino de Deus, mas estamos querendo fazer do nosso jeito. Então, Jacó é essa pessoa por excelência de ser alguém que estava, a história de Jacó com Labão tem aspectos que não são muito claros, mas Labão tentando passar Jacó para trás e Jacó tentando se defender do jeito dele. E Deus abençoou Jacó, mas sempre com Jacó tentando fazer do jeito dele. Então, aqui, quando Deus, nesse homem misterioso, olha para Jacó e fala, Jacó fala assim, não, eu não vou deixar o senhor ir embora sem me abençoar. Finalmente, Jacó está buscando a bênção no lugar certo. Ele está buscando a bênção em Deus. Ele não desiste, mesmo machucado, ele é persistente e ele busca a bênção e fala assim, o homem vai, que fala assim, deixa-me embora. É como Jesus com aqueles dois de Emaús, ele falou assim, ah, vou embora. E os dois insistiram com ele para ficar. Então essa insistência, essa história de Jacó lutar com Deus, lutar com esse homem, é algo assim muito, às vezes, difícil da gente entender. Porque se Deus quer dar a bênção para Jacó, por que lutar? Por que que Deus está lutando com Jacó? Por que essa luta? Eu tenho essa pergunta. É como falei na outra aula, assim, a gente nem sabe direito como é que essa luta começou. E por sinal, uma coisa importante é versículo 24, Gênesis 32, 24, fala que Jacó, quando ele ficou só, lutou com ele um homem. Essa maneira de expressar é bem interessante, porque não foi Jacó que estava lutando com o homem. Essa diferença de quem é o sujeito, de quem está começando, de quem tomou a atitude de lutar, é bem sutil aqui no texto, mas é bem claro. Não foi Jacó que viu um homem e resolveu lutar com ele. Nós não sabemos como é que foi esse começo e o que Jacó pensou no início quando tinha um homem ali e começou a lutar com ele, em que ponto que Jacó percebeu que ele estava realmente com Deus ou com um anjo de Deus, com alguém que pudesse abençoá-lo, que pudesse responder a sua angústia, mas quem lutou com ele era um homem, lutou com ele um homem. Então, isso é muito significativo, porque foi o homem que estava lutando, que começou a luta com Jacó. Mas então, quando ele insiste na bênção, ele pergunta o nome e Jacó responde, meu nome é Jacó, o suplantador, o enganador, aquele que está sempre tentando agarrar ou calcanhar do outro. Nós temos essa mentalidade, nós achamos que para a igreja vencer, para eu vencer na vida, tem essas lutas dentro da igreja, um querendo ser mais, um querendo segurar o povo, tem divisões na igreja, enfim, a igreja lutando às vezes com o mundo de uma maneira errada, lutando na política, tem muitas e muitas maneiras em que nós pensamos, se eu fizer isso, se eu conseguir isso, Deus vai ser honrado, o reino de Deus vai ganhar, vai avançar, vai ser uma vitória. E quantas coisas que nós tentamos alcançar, buscamos alcançar, buscamos a bênção. Veja como Jacó viveu a vida toda correndo atrás da bênção, querendo ganhar essa bênção. E era sempre com o jeitão do suplantador. E agora o homem olha para Jacó, ouve assim, o nome dele, e ele falou assim: olha, para você ser abençoado, para você realmente receber a plenitude. Eu vi alguém explicando que quando ele fala no versículo 26, não te deixarei ir se não me abençoares, eu não sei explicar, mas eu vi alguém explicando que conhece o hebraico, dizendo que esse verbo, se não me abençoares, esse verbo significa sim uma bênção completa, não é uma bênção parcial. O que Jacó estava buscando aqui, porque ele já tinha recebido, Deus falou com ele, né? Ele teve aquela experiência com o sonho da escada, mas ele teve experiências com Deus, Deus abençoou a vida de Jacó. Nesse ponto ele já tem 11 filhos e muitas possessões, mas ele quer algo, ele quer a plenitude, ele quer a concretude da bênção. Então ele não quer uma coisa parcial, ele quer realmente tudo que ele tem direito. E Deus está fazendo de conta que não quer, que ele tem que lutar para conseguir. E Jacó fala, ele está machucado, ele não consegue. Na verdade, ele não teria capacidade de segurar se esse homem quisesse ir embora. Ele tinha todo o poder, ele já tinha machucado, já tinha deslocado a coxa de Jacó. Mas Jacó está segurando. Jacó, ele está usando a pouca força que ele tem para dizer: eu não aceito não para a resposta. Agora, eu não sei exatamente, depois talvez a gente possa elaborar um pouco mais nisso, mas as coisas de Deus são sempre muito... Você não tem uma forma de definir. Nós temos muito esse ensinamento de que se você quer uma bênção de Deus, você tem que lutar, você tem que jejuar, você tem que insistir, você tem que dizer: Deus, eu não aceito não. E quantas pessoas, quantas coisas, a gente tá vendo isso na igreja contemporânea toda hora, pessoas às vezes... orando por uma cura, às vezes orando para a igreja conseguir alguma coisa. Nós temos visto isso na política, a igreja achando que um determinado candidato é a escolha de Deus, e orando dessa forma, dizendo: eu não aceito, isso tem que ser, porque essa é a vontade de Deus, e nós lutamos. Quantas coisas nós estamos vendo na nossa experiência pessoal, quantas coisas a gente está lutando, e não é aquilo que Deus quer, e não vem a resposta. Então, essa insistência de Jacó é dentro de um contexto muito importante, porque Jacó, na verdade, ele está numa posição de fraqueza. Não só porque o anjo tocou na coxa dele, mas toda a situação de Jacó aqui é uma situação de total impotência. Jacó tinha tentado, né, como nós vimos aqui nesse capítulo, ele tentou várias coisas e ele não sentiu confiança de que ele teria êxito com Esaú. Ele não tinha essa confiança, ele não acreditava que ele teria essa resposta positiva. Então, quando ele luta com o próprio Deus, como ele descobriu mais no fim, assim, ele até chama o lugar de Peniel, porque eu vi Deus face a face. Ele não só viu Deus, ele lutou com Deus, e ele não morreu. Mas nessa luta com Deus, ele, na verdade, ele está numa posição de fraqueza, de derrota das estratégias dele. Jacó não conseguiu, ele não foi dessa vez o grande mestre de esquemas, de maquinações, de planos. Ele fez um monte, mas ele mesmo não sente que isso vai ser suficiente. Então, ele está numa posição de fraqueza, mas ele está buscando de Deus. Nós não sabemos como que estava o coração dele e como que Deus olhou para ele, mas a verdade é que nesse momento Jacó alcança o coração de Deus. Se Jacó não tivesse lutado ali, se ele não tivesse recebido essa bênção, nós não sabemos. Será que Esaú realmente estava indo com más intenções? Nós não sabemos. Mas o importante aqui é que Jacó, ele realmente tem um encontro com Deus. Mas ele tem um encontro com Deus por meio da fraqueza. Ele busca de Deus e, na verdade, ele recebe uma bênção que não é Deus falando assim: pode ir que eu estou com você e homem nenhum vai colocar a mão em você, seu irmão não vai fazer nada, você tem a minha aprovação. Ele não recebe esse tipo de resposta. Ele recebe uma resposta de que a identidade dele está mudando. Ele recebe um novo nome, e é um nome que é diferente. Ele não vai ser mais conhecido como enganador, porque aí o homem fala no versículo 28. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, esse nome Israel, essa mudança de nome, é uma mudança de identidade. Jacó está, ele lutou, ele foi, insistiu. Existe uma expressão em inglês que eu acho que não tem uma boa tradução em português, que é sobre oração, né? Que é pray through. Through é você chegar até o fim, né? Não é orar e será que Deus vai responder, mas é orar e orar assim até que você tenha a certeza da resposta. É orar até ter uma garantia. Você não é uma luta, né? Como tipo Israel está fazendo com esses grupos terroristas, mas luta, ganha um monte de vitórias, mas não erradica, não acaba com eles, né? O pray through seria chegar até a resposta. Você tem realmente a certeza, você ganhou a vitória completa. Mas isso não é simplesmente eu dizer assim: bom, então eu vou fazer um jejum de 40 dias, então eu vou fazer isso, eu vou fazer uma vigília. Tudo isso pode fazer parte, né? Jacó, ele não conseguiu dormir, ele levantou, esse homem foi ao encontro dele, nem sabemos como é que apareceu, por que apareceu esse homem lá. Mas Jacó está numa posição de desespero, ele está inquieto, angustiado, e ele vai lutando até conseguir realmente, ele não larga até que o próprio Deus o abençoa. Então, muitas vezes essa história, a gente conhece essa história de Jacó lutando com Deus. Muitas vezes é chamado Jacó lutando com o anjo de Deus, mas é o anjo, né, ou enviado, que é o próprio Jesus. Mas muitas vezes essa história é usada para ilustrar realmente a necessidade de continuar, de insistir, de perseverar. Mas como eu disse, isso você pode usar isso de uma forma errada. Não existe uma fórmula, você não pode fazer isso simplesmente para conseguir algo que você deseja. Era Jacó que queria. Jacó queria a garantia de que ele e a família seriam seguros, que Esaú não ia matá-los, não ia sair contra eles. Mas, na verdade, essa situação levou Jacó há uma posição de desespero em que Deus pode alcançá-lo e mudar a sua essência, mudar a sua identidade. Você não será mais conhecido como Jacó. Você não vai ser mais conhecido como aquele que é esperto, que vai fazendo planos, que consegue passar o outro para trás, que é sempre mais esperto que o outro, que agarra no calcanhar, que engana, que faz planos, que vence com métodos errados. Você vencer, mas vencer com métodos errados, é uma derrota para o reino de Deus. Então, Deus está falando, você não será mais chamado Jacó, porque ele tinha que mudar. Você, o que quer dizer Israel? Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, Jacó é um vencedor. E todo mundo quer ser vencedor hoje. Nós queremos ser vencedores, nós queremos dizer assim, em nome de Jesus, eu tomo a vitória, eu assumo, eu vou ser vitorioso. Mas como que é? Eu sou um Jacó, eu sou alguém que faz as coisas, contrapassa com métodos humanos, eu sou um enganador, eu não sou da verdade, eu não sou da natureza de Deus, eu não luto com os métodos de Deus. Como que eu vou ser o vencedor? Então, Jacó tem o nome mudado. Agora, eu fui pensando e pesquisando um pouquinho aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o significado das palavras, porque, como nós sabemos, né, as palavras no original, alguém traduziu isso para o português, para os outros idiomas, e às vezes a palavra aparece, por exemplo, lutar. Então, vamos olhar, versículo 24 fala que Jacó estava, que lutou com ele um homem até o romper do dia. Esse lutar, no versículo 24 e depois também no final do versículo 25, é uma luta física. É um verbo que significa lutar mesmo, mas é uma luta física. Agora, vamos olhar uma outra palavra que aparece aqui. No versículo 25, fala que o homem, que é Jesus, quando o homem viu que não prevalecia, tá, então essa palavra, prevalecer, é uma palavra que significa ter vitória, conseguir, ser capaz, é você ter o poder, assim, é ser um vencedor, você vencer a batalha, né? É você ter o poder, a capacidade de vencer o outro, então é prevalecer, ok? Então, numa luta, alguém tem que prevalecer. Essa palavra, prevalecer, é a mesma palavra do versículo 28, quando ele fala, você vai receber o nome Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, olha como Deus, como eu falei assim, é Deus se colocando do nosso nível, Deus se deixando ser vencido por Jacó. Deus permitiu isso, ele viu que não ia vencer, ele até usou o poder sobrenatural para deslocar a coxa dele, mas mesmo assim, veja só, Deus está deixando Jacó vencer. Jacó não tem poder para vencer esse homem que é o próprio Deus. Mas Deus permitiu para ver o que ele ia fazer. E ele até enfraquece Jacó. Jacó vai levar uma marca para o resto da vida. Ele nunca vai se esquecer, porque ele vai mancar o resto da vida. Então, quando alguém, às vezes, tem uma cicatriz, ou tem uma dor, ou tem uma coisa, que porque passou por uma cirurgia, ou porque teve um acidente, né? Então, a pessoa lembra daquilo o resto da vida. Eu tenho essa marca, eu perdi um dedo, eu tenho uma cicatriz no rosto, no braço, eu lembro daquilo porque alguma coisa aconteceu. Então, Jacó, ele vai mancar para o resto da vida, porque ele teve um encontro com Deus, e é claro que Deus poderia simplesmente pisar em cima dele, podia, ele se assusta quando ele pensa, eu vi Deus, e chamou Peniel, porque eu vi a face de Deus, e eu não morri, e ele manca, porque ele sabe que Deus é muito mais forte do que ele. Mas ao mesmo tempo, Deus fala com ele. E agora essa palavra que eu queria chamar a atenção. Versículo 28. Você vai ser chamado Israel. E aí tem algumas traduções, algumas versões bíblicas que fala você lutou como príncipe. Mas essa palavra, porque lutaste com Deus, não é a palavra lutar fisicamente. Essa palavra lutar, que algumas traduções falam assim, lutar, você lutou como príncipe, mas a ideia, eu, pelo menos até onde eu consegui entender, não é tanto assim, não tem tanto a ideia de príncipe. É que tem uma associação entre quem luta e supera e fica vitorioso, que é associado com príncipes, com reis, mas essa palavra lutaste com Deus é uma palavra que significa você foi persistente. Esse lutar não é uma luta física. É uma palavra que significa você não desistiu. Você teve tenacidade, você teve garra, você continuou, você não desistiu. Então, é tudo que Jacó tinha de... por isso que assim, é muito interessante, porque Deus fez cada pessoa com certas características, e nós temos características que nós chamamos de defeitos. Cada pessoa tem defeitos, alguns mais se sobressaem mais, alguns talvez nunca foram tratados, mas na verdade todas as pessoas, os próprios defeitos que nós temos são características. E elas têm um lado ruim, mas elas têm também um lado bom. Então, Jacó, ele é uma pessoa que engana, que tem, que quer tomar o lugar do outro, que quer passar o outro para trás, mas ele tem algo que Deus valoriza. E é isso que Deus está falando. Você não vai mais ser chamado Jacó. Porque apesar de você ter feito isso com Esaú e ter sido também bem esperto com Labão, mas você tem algo que é importante, Deus valorizou, ele tirou o nome Jacó e colocou Israel, mas na verdade são faces diferentes, é como nós poderíamos dizer, Deus purificou Jacó daquilo que era negativo, daquilo que era terrível, que era que fazia Esaú ficar tão bravo com ele, tão assim, odiar tanto por causa do que ele fez. De repente esse Jacó, ele muda, Deus muda a natureza, mas ele não tira as qualidades que Deus deu para ele, que é de ser insistente, de não desistir. Então, Jacó está sendo purificado, a mudança de nome não descaracteriza Jacó, não torna Jacó uma pessoa que não tem personalidade. O pai de Jacó, Isaac, era totalmente diferente. Era um homem pacífico, e Deus deu a Isaac esse dom, esse chamamento. Deus chamou Isaac, às vezes eu falo sobre isso, mas é uma coisa que me intriga bastante, porque Deus só começou a nação de Israel depois dos 3 patriarcas. Para formar o povo de Deus, Deus colocou o DNA, Deus colocou as características importantes de 3 homens diferentes, cada um tão diferente um do outro. Abraão, né, não vou entrar nisso agora, mas cada um tão diferente, o chamamento, os dons, o que Deus fez por meio de Abraão, que passou para a nação de Israel e passou para nós, porque Abraão é o pai passa a genética. o pai passa os genes. Então, tem genes que vêm de Abraão, que teve um tipo de chamamento. Isaac, que aparentemente não foi tão forte, não foi tão marcante, mas Deus deu a Isaac um chamamento tremendo e difícil de ficar, de não brigar. Tiravam os postos dele, do pai dele, e Isaac não criava caso. Então Deus deu a Isaac um chamamento, não tão assim destacado, não uma coisa que sobressaía tanto, mas Deus deu para Isaac algo. Agora Jacó totalmente diferente. E quando Deus muda Jacó, ele não faz Jacó ser uma pessoa assim, pacífica, sem iniciativa. Não, ele falou assim: você agora é Israel, você lutou, mas o lutar, e mais uma vez, assim, eu penso que aqui não, a ideia não é de príncipe, mas é de alguém que persiste, que não larga. É exatamente como ele fez com esse homem que é Jesus. Ele falou assim: não vou deixar você ir, não. Deixa-me ir embora, eu quero ir embora. Não, essa persistência, e a gente encontra isso em várias situações. Jesus falou sobre a viúva insistente, que não deixava o juiz injusto em paz. Enfim, tem muitos exemplos de como, assim, de como realmente nós precisamos lutar. E não é que Deus é contra. Jacó estava lutando não porque Deus não queria dar a bênção, mas ele precisou lutar porque Deus realmente só daria essa bênção completa se Jacó quisesse dessa forma, até não aceitando não como resposta. Então é algo que não dá para a gente, como eu falei, assim, não dá para a gente aplicar de qualquer maneira. Quantas orações eu já ouvi: não aceito não como resposta, não pode ser, e como se a gente pudesse mandar em alguma coisa. E Jacó realmente ele não podia mandar em Deus, ele não podia mandar nesse homem, mas ele queria, e era algo que Deus valorizou. Então, quando ele falou, você lutou, é lutar nesse sentido de persistir, é lutar nesse sentido de dizer: realmente eu quero encontrar minha identidade em Deus. Eu quero encontrar o que o Senhor tem para mim. Não é meu sonho, é o sonho de Deus para mim. Não é eu buscar a bênção para que eu seja um vitorioso. Na verdade, se você for olhar, nós vamos continuar estudando a vida de Jacó, tem muita coisa ainda pela frente. A vida de Jacó vai ter muito sofrimento daqui para frente. Ele vai perder Raquel, a esposa amada, ele vai ficar anos sem José, o filho amado, ele vai sofrer muita coisa. Jacó não se torna, por causa dessa bênção, um vencedor. Ele passa por muito desgosto. Nos próximos capítulos, nós vamos encontrar muitas situações em que Jacó não consegue mais, ele não consegue mais dominar os próprios filhos, ele não é dono da situação. Então, essa bênção de Deus sobre Jacó não fez de Jacó um vencedor, como nós às vezes queremos caracterizar. Então, esse nome Israel é muito significativo, e a primeira pergunta que eu faço aqui é por que então o nome que Deus deu para Jacó, por que que foi esse nome que passou para a descendência de Abraão? Veja, Jacó foi o terceiro patriarca. O primeiro patriarca, Abraão, não foi ele que deu o nome para a sua descendência. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é lembrado, né? Mas não foi o nome de Abraão que passou, né? Não foi o nome de Isaac que passou. E olha, Abraão teve o seu nome mudado. Abraão para Abraão. Sarai para Sara. Quem deu o nome de Isaac foi o próprio Deus. Antes de nascer, foi Deus que falou, você vai colocar o nome Isaac. Então foram nomes dados por Deus. Abraão teve também o nome mudado. Mas foi o nome de Jacó que mudou para Israel. Então a primeira pergunta é por quê? Porque o nome de Israel, o nome que Deus deu para Jacó, por que foi esse nome que passou para ser o nome até hoje, o nome usado? É interessante, né, que eu nem pesquisei muito essa história, mas tem uma história quando Israel se tornou uma nação, em um estado independente, em 1948, eles discutiram outras possibilidades, outros nomes. Então, foi o nome Israel que foi escolhido, e até hoje, Israel, o nome bíblico, o nome que Deus deu para Jacó. Então, nós não temos uma resposta bíblica para isso. Por que foi escolhido? Na verdade, parece que, assim, pelo menos do jeito que conta na Bíblia, foi uma coisa natural, porque Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos depois foram para o Egito. Então, como antes de Jacó era um filho só, de todos os filhos de Abraão, só Isaac foi escolhido. Dos dois filhos de Isaac, só Jacó foi escolhido. Mas aí, com os 12 filhos de Jacó, a descendência começou a ser chamada os filhos de Jacó. Mas só que Jacó teve o nome mudado para Israel. Então foram chamados filhos de Israel. Então foi uma coisa assim natural que foi acontecendo. Não tem uma assim, aqui Deus deu o nome para Jacó, mas não tem uma coisa Deus falando assim, daqui em diante a sua descendência vai levar esse nome. Não tem isso. Mas eu quero antes de, assim, na verdade eu não tenho uma resposta. A gente pode pensar sobre algumas razões para isso. Mas eu queria ler dois textos rapidamente em que, mais para frente na história, confirma que realmente esse nome que passou para o povo, o nome de Israel, foi um nome que Deus deu e que, com certeza, Deus estava dando, Deus deu naquela ocasião e deu exatamente para que fosse usado. Em 1 Reis 18, naquela história de Elias com os profetas de Baal, 1 Reis 18, versículo 31, quando eles fizeram aquele desafio, né, o Deus que respondesse com fogo, então os profetas de Baal tentaram, não conseguiram. Então, 1 Reis 18, 31, tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Então, ele vai pegar, o reino estava dividido, né? Tinha a parte das 10 tribos, Acabe era o rei dessa parte, e tinha a outra parte, Judá. Mas Elias faz um altar com 12 pedras, representando o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Então, aqui está fazendo uma referência à mudança de nome para Jacó, mas as 12 tribos, filhos de Jacó, e aqui está lembrando que Deus mudou o nome. Então, o nome não era Jacó, o nome era Israel. E o outro texto assim, que também faz referência a isso é em 2 Reis 17, versículo 34, falando sobre o cativeiro das 10 tribos e como eles tinham sido infiéis. Então, 2 Reis 17, 34 fala assim: até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, nas duas referências, está dizendo, olha, o povo das 12 tribos, eles eram filhos de Jacó. Então, por que Jacó é a razão, vamos dizer assim, mais evidente, mais clara? Sim, Abraão e Isaac só era um filho seguindo, mas só em Jacó que ampliou e começou a multiplicar para se tornar uma nação. Então, os 12 filhos de Jacó, e Jacó teve o nome mudado para Israel. Então, por isso, Israel ficou sendo o nome dado para a nação. Agora, um fato interessante. Eu, pelo menos, não lembro de ter pensado nisso antes, agora de estudando, agora nessa vez, né, o livro de Gênesis. Uma coisa interessante é que, principalmente no caso de Abrão e Sarai, né, que tiveram os nomes mudados, se você olhar no Novo Testamento também, você tem o caso de Saulo, que virou o apóstolo Paulo. Quando mudou o nome antigo nunca mais foi usado. Você nunca mais vai achar, pelo menos no registro bíblico, você nunca mais vai achar Abraão sendo chamado assim. Então, Abraão, que antes era Abrão, ou Sarai, Sara, que antes era Sarai, é assim, eles não, né, depois que começou a chamar Paulo, nunca mais faz menção do nome Saulo. Agora, Jacó não. Jacó, o homem, né, Jesus, fala com ele, você não vai ser mais chamado Jacó. Mas ele foi chamado Jacó muitas vezes. No livro de Gênesis, daqui para frente, a maioria das vezes vai continuar chamando ele de Jacó. Algumas vezes fala Israel. E mesmo depois, o povo de Deus, principalmente, né, um lugar interessante para ver isso, mas tem muitas referências nos profetas, nos livros de Salmos e tal, que vai lembrar o nome de Jacó. E muitas vezes, assim, por exemplo, no livro de Isaías, a partir do capítulo 41 de Isaías, tem vários capítulos em seguida que fala assim, usa como sinônimos, como se fosse assim, é um outro nome, né? Assim, ele fala assim, olha meu servo Jacó, olha meu povo Israel. Ele usa quase intercambiavelmente, assim, ele usa Jacó e usa Israel. Então, a nossa segunda pergunta é, por que esse nome Jacó continuou sendo usado? Não foi como Abraão, que nunca mais usou o nome Abrão. E algumas pessoas tentam colocar um significado, quando fala Jacó, está falando assim, do povo mais natural, quando fala Israel, é o povo espiritual. Mas nessas passagens que eu estou mencionando no livro de Isaías, não tem como fazer separação. Ele usa Jacó e usa Israel como se fosse assim, uma poesia, né? Falando a mesma coisa com outro nome, o mesmo significado. Mas a pergunta, assim, para responder a primeira e segunda pergunta, seria o seguinte. Jacó, ele teve o nome mudado, como eu falei, porque para vencer, Israel significa aquele que venceu. Tem muitas interpretações, tem muitas maneiras de explicar o nome Israel. E muitas vezes usa esse terminologia de príncipe. Mas a ideia aqui é que Jacó, Jesus fala com ele, né? Você vai receber o nome Israel porque você prevaleceu, você lutou, você insistiu com Deus e com os homens e prevaleceu. Então, a ideia é essa perseverança. Essa perseverança, ela tem, quando é acertada, porque eu falei, como mostrei, você pode ser perseverante, você pode ser insistente e ser chato, ser alguém que não está representando a vontade de Deus, não está avançando o reino de Deus. Então essa insistência, vem muito dessa doutrina assim, da palavra da fé, que tem uma base bíblica, mas tudo que é bíblico você pode usar fora do contexto. Então você precisa confessar a vitória, você precisa declarar a fé, você precisa tomar posse da vitória. Você tem que tomar posse da vitória que Deus deu, não daquilo que você inventou. Então, Jacó, ele foi uma pessoa com essa garra, mas Deus foi quebrando, Deus foi mudando até chegar a esse ponto do encontro com Esaú, que levou Jacó a esse ponto de fraqueza, mas ao mesmo tempo foi ali que ele achou, na fraqueza, no seu medo, na sua situação de não ter recursos mais próprios e de ser tocado por Deus na coxa e nem ter condições mais de lutar, nessa fraqueza ele achou a sua identidade em Deus. Ele achou realmente como prevalecer com Deus da maneira certa. Então, essa luta é como a nossa nova identidade. Quando nós nascemos de novo em Cristo, na nova aliança, nós recebemos uma nova identidade. E como Paulo explica em Romanos, nós morremos, o velho homem morreu, mas na minha vida natural, na minha vida prática, esse velho homem continua se manifestando. Então, essa identidade de Jacó e essa identidade, por isso que eu penso que o nome Israel foi dado ao povo de Deus, porque nós estamos nessa luta. Nós temos Jacó e nós temos Israel. Nós temos, assim, a gente pode falar, Jacó é a velha natureza. Jacó, porque quando ele falou assim, você não vai mais ser chamado Jacó, é porque assim, ele estava dando a promessa de que você vai ficar livre dessa tendência, dessa natureza errada. Mas isso não é uma coisa. Nós vamos ver no capítulo seguinte, 33, que Jacó continua tentando, ele tem essa inclinação, ele tem essa tendência. Então, ele vai continuar lutando com Jacó, mas sendo chamado Israel, recebendo a promessa de ser Israel. E isso passa também para o povo. Vamos olhar aqui agora, na Bíblia inteira, que eu saiba, o único lugar no restante da Bíblia, seja Primeiro Testamento ou Novo Testamento, é o único lugar que comenta sobre essa luta entre Jacó e Deus, está em Oséias, o profeta Oséias, capítulo 12. Oséias 12. Oséias foi um profeta ele foi um profeta para as 10 tribos no reino dividido, e Oséias está chamando muito, profetizando muito sobre o pecado de Jeroboão, o pecado das 10 tribos, a infidelidade do povo de Israel. Nós vamos começar, vou começar no início do capítulo. Efraim, que era um nome, era uma das tribos, mas era onde ficava a capital desse reino dividido, da parte das 10 tribos, e Efraim muitas vezes é usado assim como Judá, é o nome dado para Judá e Benjamim juntos, né, o reino do sul. Efraim muitas vezes era o nome dado para as 10 tribos, ou o reino de Israel. Mas Efraim se apascenta de vento, segue o vento leste o dia todo, multiplica mentira, faz aliança com a Síria, manda azeite ao Egito. Então ele está apontando os pecados das 10 tribos. Versículo 2, o Senhor também com Judá tem contenda, porque Judá também estava pecando muito. Castigará Jacó, olha, está chamando, ou as 10 tribos, né? Ou o povo de Israel está chamando de Jacó. Castigará Jacó segundo os seus caminhos e o recompensará segundo as suas obras. E agora o profeta ele vai lembrar um pouco a história de Jacó para chamar o povo de volta. Então ele fala, no ventre, versículo 3, Oséias 12, 3, no ventre pegou do calcanhar do seu irmão. Então ele está dizendo, quem é Jacó? Jacó é esse que começou desde o nascimento pegando o calcanhar do irmão. E pela sua força, aqui também tem questão de tradução, né? Mas é pela sua força como príncipe se houve com Deus, na verdade, essa mesma palavra de prevalecer, essa palavra que você vai receber o nome Israel porque você lutou, que você, você perseverou. Então, essa palavra príncipe é por causa dessa palavra de perseverar, mas não é necessariamente como príncipe, mas ele começou como um enganador, pegando o calcanhar do irmão, mas depois, algumas traduções falam assim, na sua maturidade, né, quando ele se tornou um homem, e como príncipe, ou como esse verbo de lutar, de insistir, de seguir adiante, e não retroceder, porque ele quer mesmo aquilo que Deus quer. Quando você faz isso como obstinado, isso não leva a lugar nenhum. Mas quando é algo que vem do propósito de Deus, então vale muito. Como príncipe, lutou com o anjo. Essa palavra anjo é mensageiro, mas era o próprio Deus. E prevaleceu, que é essa mesma palavra de realmente prevalecer, ele prevalece porque ele insistiu, porque ele não voltou atrás. Agora, olha aqui, porque aqui nós temos uma janela, algo que não tem no livro de Gênesis. Porque quando ele estava lutando com esse homem, quando Jacó estava lutando, o anjo não estava prevalecendo, então ele tocou na coxa de Jacó. Depois o anjo falou assim, né, o próprio Jesus, né, falou assim, deixa-me ir embora porque está amanhecendo o dia. E Jacó falou assim, não vou deixar você ir. E aqui no versículo 4 ele fala que chorou e suplicou. Então olha como foi essa insistência. Não foi uma insistência como assim, Deus, eu sou teu filho, eu tenho o direito de mandar, eu ordeno. Gente, vamos entender qual é o nosso papel e como que nós prevalecemos com Deus. Jacó prevaleceu porque chorou e suplicou. Mais uma vez, isso é de uma posição de fraqueza, de impotência. Ele não larga Jesus, ele não larga esse homem, porque ele quer mesmo a plenitude, mas não porque ele tem força, ele chora e suplica. E aí em Betel o achou, né? Achou Deus, falou com ele ali, sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. E aí ele o profeta está usando esse exemplo de Jacó para dizer, versículo 6, converte-se, volta-te para teu Deus, guarda o hesed e a justiça, em teu Deus espera. Então é a nossa vitória, a nossa posição, o que o profeta está chamando o povo de Israel, o povo que descendente de Jacó. Então por isso que, por que esse nome Israel foi dado para o povo? Porque nós também temos essa dualidade, nós somos Jacó. Jacó representa muito a nossa carnalidade, a nossa natureza, a maneira como nós tentamos vencer, a maneira como nós agimos, é isso que nós somos. E ele está dizendo, olha, povo de Deus, de onde que vocês vieram? Vocês vieram de Jacó, que começou como suplantador, como enganador, mas ele prevaleceu com Deus e ele chorou e suplicou e Deus deu a ele esse nome Israel. E ele, agora vocês precisam se converter a esse Deus e esperar em Deus. Então é uma vitória por meio da fraqueza, é uma vitória por meio de saber que eu não tenho recursos. Olha o que ele fala, Versículo 7, o mercador tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão. Então, ele está dizendo, olha, o povo de Deus, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, estão agindo como Jacó antigo, eles têm uma balança enganadora. Versículo 8, diz Efraim, eu me enriqueci, eu adquiri grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja o pecado, mas eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então, e aí ele continua, mas eu só queria lembrar desse texto em Oséias, porque ele fala a respeito dessa luta e como foi que ele ganhou a vitória. Então, agora, só para terminar, eu queria falar um pouquinho. Então, por que esse nome foi dado à descendência? Porque nós também temos essa luta de ser Jacó, de ser Israel. O nome Jacó continua a ser usado porque nós continuamos com essa natureza de Jacó, ele continuou e nós também temos essa mesma luta. E número 3, por que Jacó precisou lutar contra o próprio Deus? Se é Deus que quer nos dar a vitória. Então, eu só queria, assim, porque quando você vê um texto, né, como esse de Jacó lutando com Deus, e você quer encontrar uma base para isso nas Escrituras. De que maneira o restante, qual outra confirmação que nós temos de pessoas que lutaram? O que seria lutar com Deus? Eu já falei um pouquinho, né, como a viúva insistente contra o juiz injusto. Você tem aquela mulher, sirofenícia, que falou com Jesus, cura minha filha. E Jesus falou assim, não, você não é do povo de Israel. Mas ela não aceitou aquela resposta. Então, a ideia de lutar com Deus não é que Deus é contra. Não é que Deus está tentando nos impedir, mas é muito pelo contrário. Só que essa luta, agora vamos lembrar quem colocou Jacó nessa situação de dificuldade, medo, foi o próprio Jacó. Jacó que fez injustiça com seu irmão, ele que foi enganar seu pai, ele que fez de uma maneira errada. Então, muitas situações nós temos que lutar porque foram situações que nós criamos. Então, tem muitas coisas envolvidas nisso, mas a ideia de que é necessário ter uma insistência, não com esse espírito errado, não querendo alcançar nossos próprios objetivos. Não tem uma fórmula, não tem uma palavra da fé que me garante a vitória todas as vezes. Mas às vezes nós temos que lutar até para encontrar nossa identidade. E parece que nós estamos lutando com Deus, mas não é contra Deus. E Deus está lutando, quem começou essa luta foi Deus, não foi Jacó. E por que que Deus foi lutar com Jacó? Porque Deus precisava tirar de Jacó essa natureza de Jacó. Mas eu quero, eu vou só citar um outro exemplo em 2 Coríntios 12. Tem um exemplo, Paulo foi uma pessoa muito insistente, ele tinha uma paixão. Eu poderia citar os versículos, né? Tem 1 Coríntios 9, em que Paulo fala, vamos ler, antes de falar sobre essa de 2 Coríntios 12, eu vou ler esse texto em 1 Coríntios 9, porque ele fala de uma luta que não é contra Deus, mas que envolve essa questão de que eu não posso ser passivo, eu não posso ser essa luta que Jacó representa, o aspecto positivo dessa luta, é que você não desiste, você quer realmente buscar o que Deus tem. Então, em 1 Coríntios 9, versículo 24, Paulo fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, isso é só para mostrar esse espírito de Paulo, como ele fala em outros lugares, né? Ele fala com Timóteo, você tem que ser como soldado, você tem que sacrificar as outras coisas. Então, é algo que traz essa ideia assim, de ter foco, né? Filipenses 3, eu sigo para o alvo. Então, Paulo tinha muito isso. Mas eu quero agora mostrar em 2 Coríntios 12, como nem sempre aquilo que nós insistimos, nós recebemos. 2 Coríntios 12, versículo 7. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Então, se é Satanás, repreenda ou manda embora. Você é vencedor, você tem o poder, você é Israel, você prevalece com Deus e com os homens. Foi-me enviado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Três vezes, você acha que três vezes é pouco? Três vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Então, Paulo não fez uma oraçãozinha, falou assim, bom, então acho que eu tenho que sofrer. Paulo foi insistente. Ele queria prevalecer. Ele queria que Deus prevalecesse na vida dele. Mas ele orou três vezes e Deus falou com ele, versículo 9, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, eu só queria dar esse exemplo de que tem a perseverança, tem o prevalecer como Israel, mas tem momentos em que nós insistimos, nós continuamos lutando, essa luta de Israel que prevalece com Deus é uma luta que nem sempre vai ser de acordo com o que nós pensamos inicialmente, ok? E o último exemplo que eu vou dar é o exemplo do próprio Jesus. E veja só o que fala a respeito dele em Hebreus. Hebreus 5 fala assim, versículo 7. O qual... Então, vamos pensar, Jesus, o Filho de Deus, na carne, na encarnação, um homem, um Deus, ele, nos dias da sua carne, ele tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido. Então, Jesus, primeiro, assim, o próprio Filho de Deus, em algumas situações, porque quando ele foi orar pela ressurreição de Lázaro, ele não fez uma oração longa. Ele fez uma oração curta, como Elias fez para pedir fogo do céu. Tem orações que são rápidas e Deus atende. E eu não estou assim, mas nem todas são assim. Tem orações, tem situações que você tem que orar e jejuar e insistir. Mas a grande questão é, nós estamos insistindo, prevalecendo com Deus, não é de acordo com o meu pensamento ou minha vontade, mas tem que ser do jeito de Deus. E o próprio Jesus, ele orou, ele clamou com lágrimas. Lembra lá no Jardim do Getsêmani? Ele foi também três vezes e foi tão sofrido que ele suou gotas de sangue. Então foi grande clamor, lágrimas, orações, súplicas. E ele foi ouvido. Mas Deus não tirou ele da morte. Que lembra o que aconteceu no Getsêmani? Pai, por favor, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade. Então, Jesus foi ouvido, Jesus prevaleceu, Jesus foi o príncipe, Jesus foi aquele que prevaleceu, mas como ele estava carregando a dor e a doença de toda a humanidade, não podia passar. E tem situações na nossa vida que não passam. Eu não estou querendo tirar a fé, não estou querendo dizer que Deus não responde, não estou querendo dizer que não tenha situações em que ora, insiste, prevalece e Deus responde, mas nós precisamos ver que Jesus foi ouvido, ele prevaleceu, mas na oração dele, no desejo dele, ele não recebeu aquilo que ele estava pedindo, mas mesmo assim ele foi ouvido. Aí fala no versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido ele aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, ele realmente, ele também lutou, Paulo lutou. Existem situações em que essa luta resulta numa resposta positiva, mas existem outras situações em que Deus é glorificado, Deus ouve o nosso clamor, ele está nos aperfeiçoando, mas o importante é que essa natureza de Jacó não seja apagada, ele pega a nossa natureza, transforma, mas é preciso tirar esse engano, é preciso tirar essas estratégias e maneiras humanas de agir para que possa haver realmente o Israel, que é aquele não só indivíduo, mas a coletividade, a nação que prevalece com Deus. E é isso que Deus está querendo. Senhor, nós pedimos que o Senhor revele cada vez mais que tipo de luta é essa? E como que nós podemos ser transformados, não só individualmente, mas coletivamente, que nós possamos ser transformados de Jacó em Israel. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido, e queremos ser ouvidos diante do Senhor. Em teu nome nós pedimos. Amém.